Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o juiz Guilherme Xavier Milanese. Ele vai falar para a gente sobre o projeto de cunho social Enxugue Essa Lágrima, que foi idealizado pelo magistrado. O doutor Guilherme também traz para a gente mais informações sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso país. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook e no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor José Guilherme. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer a Rádio Paraná, a Amapar pelo convite, né? Que é uma forma da gente divulgar um pouco mais o projeto, falar a respeito do projeto Enxugue Essa Lágrima, de forma que a sociedade possa também participar, aderir e contribuir com sugestões, com apoio, com a indicação de colaboradores. Então, só tenho a agradecer pelo convite que me foi feito. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a participação do senhor, doutor. E para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes no que consiste e quais são os objetivos do projeto Enxugue Essa Lágrima.
Bem, o projeto Enxugue Essa Lágrima, ele vem principalmente para somar forças a programas de combate ao abuso, a exploração sexual infantil, né? Existem já esses programas e nós precisamos fortalecer essa questão principalmente na prevenção. A ideia, ela tem a finalidade de atender, neste momento, a vítima do abuso sexual. Hoje, os programas de combate à exploração sexual infanto-juvenil, infelizmente, ele não consegue atingir essas vítimas, né, esses pequenos, essas crianças, esses adolescentes. Nós tratamos, então, de orientar a criança. Nós temos a sociedade já envolvida e engajada na questão do combate ao abuso sexual infantil, mas a criança tem sido deixada um pouco de lado, né? E é preciso que se tenha uma atenção voltada a essa vítima, que eu digo que é uma vítima sem voz, né? Que ela não consegue verbalizar num primeiro momento tudo o que aconteceu. O objetivo do projeto, então, justamente é esse: nós tirarmos o foco um pouco, né? É claro que o agressor, ele precisa ser tratado também. Por certo, existe uma patologia, por certo, existe uma repetição de conduta, algo que já tem acontecido com ele no passado, mas atuar com aquela que já sofreu o abuso sexual. Como minimizar o trauma? A ferida já está ali, ela precisa ser tratada.
Uhum. Doutor, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que esse projeto funciona na prática? O senhor poderia até exemplificar para a gente?
Claro, o projeto Enxugue Essa Lágrima, ele na prática funcionaria da seguinte forma, e algo como eu já tenho falado, que não se tem ideia de uma implantação efetiva no Paraná, algo efetivo, eu pelo menos não tenho informação até mesmo em outros estados da federação. Né? Existem alguns programas, né, o programa Sentinela, alguns municípios ainda tem esse programa. A informação que eu tenho é que alguns desses programas já foram, passaram a ser atendidos pelo CREAS, na área de assistência social, mas o projeto, ele tem justamente a finalidade, como eu disse, de atingir a criança, e na prática ele funcionaria de uma maneira bastante simples. Nós temos um problema complexo, que é a questão do abuso, e a solução seria que o próprio juiz poderia encaminhar essa criança, né, para uma instituição de ensino. A ideia do projeto Enxugue Essa Lágrima é, num primeiro momento, firmar parceria com instituições de ensino. Uhum. Eu tenho dito que é cuidar da criança é uma obrigação da família, é uma obrigação do Estado, mas também da sociedade. Se o Estado, se o município, de alguma forma, tem sido omisso nessa questão, né, algo não posso generalizar, Alguns municípios ainda têm algum programa, mas a sociedade precisa se envolver e a família também. E muitas vezes a família não tem condições de se envolver porque não quer mais trabalhar no problema. E o problema já existe. Então, essa primeira parceria seria com a instituição de ensino. Uhum. Então, aproveita a oportunidade para conclamar, convidar as instituições de ensino para que participem desse projeto. É sabido que os cursos de psicologia, né, para que sejam aprovados pelo MEC, eles precisam também prestar um serviço à comunidade. Uhum. Né? Então, se esse serviço já é prestado à comunidade, por que não atender essa demanda mais específica? Não faço aqui uma crítica aos conselhos, né, de município, aos programas do município. Nós temos o CAPS, que é de atenção psicossocial. A atuação dele é mais secundária e terciária, mas a atuação primária, que é a prevenção de transtornos mentais, ela não tem sido efetiva. Para isso, o Estado ou o município precisaria capacitar profissionais, precisaria contratar profissionais, e a realidade econômico-financeira que nós atravessamos não permite isso, não é? Não sei se por questão de mau gerenciamento, não posso entrar exatamente no mérito. O fato é que nós temos vítimas que precisam de tratamento.
Uhum. E doutor, atualmente quais já são os parceiros do projeto e quais juízes também já aderiram a essa iniciativa?
Os nossos parceiros hoje, temos o apoio já da AMAPAR, né? Temos o apoio do CONSIJ, Conselho de Supervisão dos Juízes da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a presidência do desembargador Rui Mugiati, né? A nossa primeira instituição de ensino apoiadora é a PUC Paraná, o curso de psicologia da PUC Paraná, campus aqui de Curitiba, né? E que também já entendeu a ideia e entendeu que é uma questão que precisa realmente de uma atenção especial. Atender essa vítima para que no futuro ela não tenha transtornos mentais graves e possa até mesmo se tornar um abusador no futuro. Uhum. Isso que eu tenho destacado. O projeto piloto, ele já vai ser implantado, né? Quem já aderiu ao projeto, Dr. Augusto Luxac, de São José dos Pinhais, numa vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a doutora Júlia Conceição, da Vara da Infância e da Juventude, também de São José dos Pinhais, e o doutor Oswaldo Canella, aqui da Vara Especializada de Curitiba, de crimes contra a criança e contra o adolescente. Eu destaco que a instituição de ensino, ela é importante a participação dela e até mesmo necessária, porque a instituição já tem toda uma estrutura, seja de pessoal, uma estrutura física para atendimento. A PUC, por exemplo, que já vai receber algumas crianças, então ela vai ter vai propiciar essa criança, essa família, uma terapia individual, terapia em grupo. Caso se consiga um diagnóstico de algo um pouco mais grave, já encaminha também para um tratamento psiquiátrico. Uhum. É possível envolver cursos de pedagogia. Então, também faço o convite para os profissionais dessa área que têm algum projeto envolvendo essa criança, atividades lúdicas, envolver essa criança no esporte, no lazer, na cultura, né? E trabalhar também a família. E por que eu falo a família? Há pouco tempo atuei num processo e uma mãe me disse apenas o seguinte: olha, caso esse agressor, né, o acusado, tenha efetivamente praticado isso contra o meu filho, eu quero que ele seja punido. E a Constituição estabelece que deve ser punido, né, severamente, o agressor dessa criança. E ali eu comecei a me questionar, basta a aplicação dessa pena? Foi um dado assustador para mim, até alarmante, quando eu fui buscar, né, a existência de programas que tratam do assunto. Nós encontramos mais programas voltados ao agressor, né? Projetos que visam a uma aplicação de pena efetiva. Há pouco tempo nós vimos na mídia uma reportagem tratando a respeito da impunidade, desse agressor, como se a aplicação dessa pena curasse essa ferida. Então, para a família, talvez trazer esse sofrimento à tona seja pior para a criança. O fato é que a ferida já existe.
Uhum.
É tamanha preocupação com a criança que nós temos hoje, né, já há alguns anos, isso já tem, já vem ganhando força, também no estado do Paraná, que será implantado o depoimento especial ou depoimento sem dano, né, do desembargador Dalto E, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para evitar que essa criança seja revitimizada no decorrer do processo. Então, até o momento de o juiz prolatar a sentença, a criança é ouvida pelo professor, pelo diretor da escola, quando eles constatam o abuso, né, por assistente social, pelo delegado, talvez pelo promotor, volta para o assistente social, depois o juiz. Então vai ser uma forma especial de ouvir essa criança em juízo, principalmente com a intervenção de um psicólogo. Então nós estamos tratando de um problema no decorrer do processo. Então nós temos uma atuação prévia,
uhum,
né, que é o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Nós temos essa atuação no decorrer do processo. E aí eu passei a questionar, e o momento pós-processo? O juiz aplica a pena, como vai ficar essa criança? Volto a dizer, a ferida já está lá. Pode ser que naquele momento ela não consiga, não é, assimilar, entender, compreender a profundidade daquele trauma. Né? E a família também precisa ser trabalhada para isso. Para dizer, olha, a criança pode desenvolver algo no futuro.
Uhum.
Né? E é preciso agir já. Essa criança não pode esperar mais muito tempo, né? Eu até defendo que em casos que o juiz perceba que se trata de uma situação extremamente grave, que no decorrer do processo já encaminha a criança para um acompanhamento psicológico pelas instituições de ensino.
Sim. Uhum.
Né, para que ela já possa ser tratada.
Doutor, o senhor agora poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como surgiu a ideia de criar esse projeto, como que foi o processo para a criação desse projeto, como que tem sido essa empreitada para o senhor?
Ele surgiu exatamente de um processo que eu atuei, que eu sentenciei, envolvendo várias crianças. E me chamou a atenção a idade dessas crianças, entre 3 e 9 anos, e como houve já a introdução dessa questão sexual na vida delas. E como que o município poderia atender essas crianças a médio e longo prazo. Em curto prazo, o município talvez ofereça. Volto a dizer, não estou generalizando, mas ele pode oferecer um atendimento à criança. Mas a médio e longo prazo é o que me preocupa, porque ela vai precisar de um tratamento contínuo.
Uhum.
E, de repente, em um município pequeno, uma estrutura menor, né, o juiz ele não pode simplesmente fechar os olhos, ele não pode sentenciar e dizer, olha, que a vida cuide de você, meu pequeno. Isso não pode acontecer. Quando a gente trata também do ativismo judicial, é o juiz participando efetivamente. O juiz não pode ter mais aquele perfil de um juiz de gabinete. Ele precisa se envolver com a comunidade, ele precisa se envolver com a sociedade, com as mazelas que ela apresenta, e isso de forma alguma vai comprometer a sua imparcialidade. Ele tem que ir até o problema, fazer um diagnóstico, e tentar buscar soluções. É muito cômodo, sabe, Jéssica, você relegar tudo para o município, tudo para o Estado. Se não há uma política efetiva no município, no Estado, a família e a sociedade devem agir. A gente sabe também, não estou defendendo o Estado, defendendo o município, o dinheiro público também tem fim,
uhum,
mas até que se, caso não se tenha, que se implemente uma política pública voltada a essa questão, serão mais alguns anos, talvez sendo muito otimista, em que a criança e a adolescente aguardarão uma resposta do Estado e do município. E o momento agora é de agir.
Uhum. Né?
Para que ela já tenha um retorno dessa sociedade. O tempo passa muito rápido e essa ferida precisa ser tratada.
E, doutor, esse projeto, ele traz algum custo adicional para o município ou para o Estado?
Em princípio, ele não traz nenhum custo para o Estado, nenhum custo para o município. Eu tenho destacado que o único custo hoje para o município e para o Estado é fornecer condução para essa criança e para essa mãe ou para esse pai, para que ela seja atendida, então, por uma instituição de ensino. Um veículo, combustível ou motorista.
Sim.
É apenas isso. A instituição de ensino, ela fará o que muitos municípios não têm feito. Então, fornecer apenas um veículo me parece muito pouco. E o Núcleo Regional de Saúde também pode contribuir. Se um determinado município não tem um curso de psicologia, e Curitiba é privilegiado por isso, porque tem 10 cursos de psicologia, e já estamos buscando outros parceiros, já houve uma sinalização positiva da Universidade Positivo, e também ontem tive uma reunião com a Maria da Graça Padilha, do mestrado da Universidade Tuiuti, que também eles também se interessaram muito pelo projeto e têm estrutura para trabalhar com essas crianças. Então, o município apenas vai fornecer isso. Se uma comarca não tem esse curso, e se tem uma cidade próxima que tem esse curso de psicologia, basta eu conversar com o prefeito, né, o Ministério Público, para que forneça um veículo. Para que essa criança já tenha atendimento junto com os familiares.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná com o Dr. José Guilherme Xavier Milanese. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Enxugue Essa Lágrima, que foi idealizado pelo magistrado. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, queria agora pedir para o senhor, para traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse combate, ele tem sido efetivo?
A questão do combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil, nós trabalhamos também com essa questão da prevenção, né? E tem sido efetiva porque eu tenho percebido que os empresários têm se envolvido, o judiciário, o Ministério Público. Nós aqui no Paraná temos o Justiça e Cidadania também se aprende na escola. E é uma oportunidade que os juízes têm para visitar as escolas, conversar com as crianças, né? E, entre outros assuntos, falar a respeito do abuso sexual. Né? Então, hoje a mídia divulga bastante a respeito do combate. Já existe uma informação maior às famílias, aos educadores. O trabalho que as escolas fazem ele tem sido extremamente relevante. Eu digo que o magistério é um verdadeiro sacerdócio. E eles têm atuado também nessa questão. Talvez seja necessário aprimorar um pouco mais. Até a Universidade Positivo pensa em elaborar um aplicativo, algo para mídia digital, para que essa criança tenha acesso, né, à informação a respeito do abuso. Então, esse trabalho contínuo, né, ele contribui e não se há como negar essa contribuição.
Doutor, dando algumas informações agora na prática para os nossos ouvintes. Como é que os pais, eles devem e têm que proceder caso eles suspeitem de qualquer tipo de abuso com seus filhos?
É uma situação extremamente delicada, Jéssica. Essa pergunta, ela se atrela um pouco. Eu não consigo desvencilhá-la do questionamento anterior, até porque, voltando só um pouco mais à questão do combate, né, e ao abuso sexual, é difícil trabalhar quando o abusador ele está dentro de casa. E, infelizmente, o número ele é assustador. Né, de padrasto, pai, até mesmo mãe, né, que acabam abusando dessa criança, desse adolescente. Então, esse combate ele deixa de ser efetivo, né, quando o agressor está dentro de casa. Quando a família percebe que a criança ela foi abusada, né, os profissionais, não é a minha área de atuação, mas com os profissionais com que eu tenho conversado, né, eles têm dito que o mais importante é ouvir a criança com paciência e sem julgá-la, Né? Muitas vezes o questionamento, o primeiro questionamento é quem foi. Mas é preciso cuidar da criança. Entender, deixar ela falar da forma dela, né? E volta a enaltecer o trabalho também dos professores, né? Da rede estadual, da rede municipal, porque eles também conseguem perceber quando existe uma alteração no comportamento da criança. Então a criança passa a se tornar um pouco apática, pode ter uma depressão que não foi diagnosticada, ela tem um comportamento sexual diferente do que apresentava antes, até mexendo em seus órgãos genitais com bastante frequência, o que não ocorria, déficit de atenção, pode passar a cometer pequenos delitos, como um furto, quer dizer, são sintomas que estão muito separados e talvez haja essa dificuldade em se fazer um diagnóstico. Mas se existe essa, ainda que seja uma mera suspeita, deve encaminhar essa criança para um psicólogo, deve procurar o município, informar o que aconteceu. A porta de entrada hoje de denúncias dessa natureza na rede de proteção tem sido o Conselho Tutelar. Procure para que haja uma orientação, né? E também, caso o projeto Enxugue Essa Lágrima, ele consiga mais parceiros, a família sabe a quem poderá recorrer. Mas ela não pode desconsiderar o que a criança falou. Deixa a criança falar naturalmente, né? Que se ela confiou num familiar, numa pessoa próxima, é que ela realmente está precisando de ajuda. Então, se houver qualquer suspeita, procure a autoridade policial, procure o conselho tutelar, procure a rede de proteção do município e de atenção voltada à assistência social para relatar essa suspeita.
Doutor, como o senhor está falando para os nossos ouvintes, infelizmente a gente sabe que muitas vezes o abusador é uma pessoa, um parente próximo, alguém que está dentro de casa. É mais difícil daí identificar essas situações? Como que isso tem funcionado?
E eu volto para o trabalho das escolas, né? Quando o abusador está dentro de casa e existe aquela ameaça constante, né? Não existe essa liberdade de se falar. Isso, infelizmente, pode perdurar por vários anos. Né? Vale aqui apontar o trabalho que os profissionais da área de pedagogia, especialmente, né? Então os docentes, eles têm feito. E é uma situação delicada, porque muitas vezes, quando a criança apresenta algum sintoma, e o profissional da educação, ele consegue perceber, ele geralmente recorre à família. Nesse caso, ele vai ter que recorrer à rede de proteção. Primeiramente ao Conselho Tutelar, levar a notícia ao Ministério Público, ao juiz, ao município, né, para tentar tratar essa criança. Se o agressor estiver dentro de casa, para que ele seja afastado, para que a criança ela seja acolhida em alguma entidade e para que ela possa ser tratada efetivamente. É uma situação extremamente delicada, mas daí a importância de se investir um pouco mais, né, na educação, capacitar melhor esses profissionais, né, oferecendo cursos, cooperações também com técnicas ou parcerias com instituições, outras instituições de ensino superior, para que esse profissional da educação esteja mais respaldado e saiba a quem recorrer. O Estado precisa também agir nesse sentido.
Doutor, queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as penas previstas na lei para esses agressores.
A pena para o estupro de vulnerável, então, adolescente até 14 anos, né? Ela varia de 8 a 15 anos de prisão, né? Pode ser que exista alguma causa de aumento de pena, então essa pena seja elevada em razão do parentesco, né? E então ele será realmente punido de acordo com a legislação. Também destaco que o maior punido aí já foi o pequeno, né? Aquela criança, adolescente, né, falando agora também da pena dessa criança, que ela, eu tenho dito que ela pode ser perpétua. Ela fica realmente aprisionada nessa ferida, fica com essa alma maculada e ela precisa ser tratada. A pena, ela é uma pena alta, né, para esse agressor. Mas a gente sabe também que esse agressor precisa também ser tratado. né?
Uhum.
E muitos profissionais da área de psicologia têm voltado a atenção também para esses agressores. Só que não se pode dar credibilidade apenas a essa situação de impunidade. Eles são quando comprovadamente existe o crime, eles são punidos sim, né?
Uhum.
Mas o juiz aplica a legislação que está vigente, a legislação que lhe
sim.
foi oferecida. E a pena para esse tipo de crime é essa. Mas destaco a respeito da pena dessa criança. Ela precisa ser realmente tratada. Vamos tirar um pouco o foco dessas outras questões e passar a partir de hoje pensar mais na criança uhum. e no adolescente.
E, doutor, o que o senhor acredita que tem que ser desenvolvido ou até mesmo aperfeiçoado em termos de políticas públicas voltadas para esse tema que a gente conversou hoje?
Como eu venho dizendo, todo esse papel, a gente vai falar de uma responsabilidade solidária, né, cuidar dessa criança, família, sociedade e Estado. Hoje não se tem pelo menos eu não tenho conhecimento de uma política pública efetiva na questão da vítima do abuso sexual.
Uhum.
Talvez o Estado trabalhe, né, e já tenha equipado todo esse pessoal que atua nessa área, né, mais para a questão do combate ao abuso, mas não algo que se possa dizer efetivo para cuidar dessa criança e desse adolescente. É necessário que seja firmado, sim, um protocolo de intenções. É preciso que o Estado reformule a sua política pública. É preciso que o Ministério Público cobre isso mais do Estado, né? Que o Estado pode trazer informação, o município, olha, não temos profissionais capacitados, precisamos abrir concurso, então que se faça ainda que um processo seletivo simplificado, que é o PSS, né? mas que contrate ou trabalhe com o que se tem. Hoje, por exemplo, o CREAS, que atua no município, ele atua com várias demandas.
Uhum.
É a violência doméstica, a questão de alienação parental, inclusive a criança vítima de abuso. É preciso que haja uma especialização. O Estado precisa investir mais. Falei alguns minutos. Investir na educação, mas também cuidar dessa criança. Só que enquanto o Estado não tem essa política pública, nós não podemos ficar de braços cruzados. A sociedade precisa agir. Se a família não tem condições e o índice é muito alto de crianças abusadas em famílias em situação de extrema miséria, né? A sociedade precisa agir. Primeira instituição de ensino, convido o Conselho Regional de Psicologia a participar, Conselho Regional de Medicina, instituições de ensino de outros estados também, sabe? Mas esse é o momento de agir, não podemos esperar mais. Não basta vir à mídia e dizer que foi vítima de abuso sexual, né? E trazer uma situação de autocomiseração e não se buscar algo que realmente melhore a vida dessa criança.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu só queria para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os seus planos para ampliação desse projeto do Enxuga Essa Lágrima.
Jéssica, nós conversamos anteriormente que ele é um projeto audacioso, que a gente depende de braços colaboradores, né? Eu destaco no material, né, o pensamento já do sociólogo Betinho, que a realidade em que vivemos depende de nossas ações e nossas ações dependem da consciência de cada um. Então, quando se fala aqui na questão da ampliação do projeto, esse primeiro momento é com instituição de ensino.
Uhum.
No segundo momento, buscar o Conselho Regional de Psicologia para que os profissionais da área de psicologia adotem uma criança para atendimento, né? E como o programa Adotei um Sorriso da Fundação Abrinque e do Instituto Ayrton Senna, em que um profissional da área de odontologia adotava essa criança, esse adolescente até os 18 anos, dando um tratamento dentário a essa criança e esse adolescente. O profissional da área de psicologia pode agir da mesma forma. Hoje, no Paraná, eu tenho informação de que são mais de 16 mil psicólogos. No Paraná, ano passado, nós tivemos pouco mais de 3 mil casos de abuso sexual. Então, comparando isso, o número de profissionais ao número de crianças, nós temos muitos profissionais. A ideia nesse ponto seria formar um banco de psicólogos, né? Com toda a cautela necessária, conhecendo um pouco mais o profissional, vendo qual o objetivo, né? E a forma de atuação para cuidar dessa criança. E também a sociedade, aí num terceiro momento, pode contribuir. Como que ela pode contribuir? Indicando um profissional, né? Combinando com o profissional o valor dessa consulta. Mas enfim, o primeiro momento de fato é a instituição de ensino. É preciso também que os juízes se sensibilizem à situação de todo o estado do Paraná e busquem a instituição de ensino.
Doutor José Guilherme, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e parabenizá-lo pelo seu trabalho.
Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado pelo, né, pelo tempo que os ouvintes puderam dispensar para ouvir essas poucas palavras, né? E, mais uma vez, convido a sociedade para que juntos possamos enxugar essa lágrima. As crianças e os adolescentes vítimas de abuso merecem essa atenção. Muito obrigado, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.